Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje no Saúde Sem Complicações vamos falar sobre catarata. E o nosso convidado é o professor André Márcio Vieira Messias, do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital das Clínicas da FMRP, Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. Bom dia, professor, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Mel.
Seja bem-vindo.
Obrigado.
Professor Messias, segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, a catarata é uma das principais causas de cegueira no mundo, principalmente em idosos. No Brasil, ainda de acordo com a OMS, estima-se que a doença seja responsável por cerca de 350 mil novos casos de cegueira por ano, sendo 18 milhões em todo o mundo. Professor Messias, afinal, o que é a catarata?
Acho que é bom a gente começar explicando por que acontece a catarata, né? Nossos olhos têm duas lentes que são responsáveis pela focalização da imagem na nossa retina, que é o órgão que gera a imagem para o nosso cérebro. Essas lentes são a córnea e o cristalino. É como uma máquina fotográfica, o nosso olho. Tem uma retina, que é o filme da máquina, e tem o conjunto de lentes na frente, que são a córnea e o cristalino. Essas lentes têm de ser transparentes. Caso contrário, a luz não chega, né, apropriadamente na retina para a formação da imagem. E a lente interna do olho, a córnea é a parte externa do olho, a lente interna do olho, que se chama cristalino, perde a transparência com a idade, ou em algumas outras condições clínicas. No caso da perda da transparência com a idade, nós chamamos de catarata senil, que é a mais comum, que é essa que você citou como sendo uma importante causa de cegueira.
Bom, então, como o senhor falou, nós temos a ideia que a catarata é uma doença apenas de idosos, né? Pelo visto, não é. Quais são as suas causas e como ela se desenvolve em outras idades, além dos idosos?
É muito importante explicar que para um organismo, né, nós vertebrados somos nutridos, nossos tecidos são nutridos por sangue. E uma lente transparente não tem sangue, senão ela não seria transparente. Então não chega nutrientes por via de vasos sanguíneos. Portanto, ela tem que pegar seus nutrientes do tecido, dos tecidos e dos líquidos ao redor. Então, todas as doenças que cursam com deficiência de nutrição ou com perda de saúde, de forma geral, por exemplo, diabetes, por exemplo, tabagismo, causam aumento do risco de desenvolver catarata. Então, não é só o idoso, mas também pessoas que têm doenças desse tipo. Então, existem. Catarata, você pode dizer que é do idoso, nas pessoas que têm acima de 55 anos ou a partir de 60 anos é a catarata senil normal. Se a pessoa tiver diabetes, for tabagista pesada, ou tiver tido um trauma ocular, ou uma infecção, ou uma inflamação ocular, essa catarata pode acontecer antes, que a gente chama de catarata secundária. Existem também subtipos de catarata congênita que acometem as crianças. E, obviamente, se a criança sofreu um trauma ocular ou uma inflamação ocular, essa catarata acomete a criança antes dela vir a chegar na fase adulta. Porque a maioria das pessoas, na verdade, está propensa a desenvolver catarata. Então, se compararmos o número de catarata secundária com o número de catarata senil normal, comum, o número de catarata senil é muito maior.
E em crianças, isso acontece com muita frequência? Qual a frequência?
Catarata congênita comete 1 a cada 10 mil crianças nascidas.
É uma doença rara.
É uma doença incomum. Mas num centro como o nosso aqui em Ribeirão Preto, fazemos, em média, 2 cirurgias de catarata infantil por semana.
Bom, e a OMS também aponta que 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados por meio de prevenção e tratamento, né? As pessoas com catarata, elas demoram a procurar o tratamento?
Mel, isso é uma questão interessante e ela está envolvida com o envelhecimento populacional. Antigamente, né, há 50 anos atrás, era incomum a pessoa atingir 70 anos. E se ela atingia 70 anos, era um velhinho com poucas atividades. Hoje em dia, uma pessoa de 70 anos é totalmente ativa, ela ainda trabalha e ela precisa enxergar bem. Então, essa pessoa procura o serviço para ser operado de catarata porque ela tem necessidade de enxergar melhor. Na verdade, ela não atingiu um estágio de cegueira, mas ela, por ter atividades, né, muito intensas e por ter necessidade de leitura, principalmente, ela procura o serviço para ser operado de catarata. A cegueira em si, né, por definição, pode acontecer mais tarde ou pode acontecer num número menor de pacientes. Mas se definirmos cegueira como a dificuldade de exercer a atividade que a pessoa precisa fazer, aí ela comete um número maior de pessoas.
E a cirurgia de catarata é uma cirurgia simples?
Olha, a cirurgia de catarata envolve a remoção de uma lente intraocular e o implante de uma lente, uma prótese, né? Uma lente que vai substituir o cristalino que estaria corrigindo o grau do olho, corrigindo a refração ocular. Então, não pode ser considerado uma cirurgia simples, porque envolve a abertura de uma incisão no olho, a aspiração ou remoção do conteúdo do cristalino e o implante de uma lente intraocular. Por conta da realização de um número muito grande de cirurgia, os cirurgiões acabam ficando muito treinados. Então, existem exímios cirurgiões que fazem a cirurgia com tempo baixo, né? As pessoas conseguem, depois de um treinamento muito grande, realizar essa cirurgia em 10 minutos ou às vezes até menos. Então fica parecendo que o procedimento é simples. Na verdade, ele não é simples. Ele foi simplificado pelo treinamento de alguns cirurgiões.
A forma como o SUS oferece a cirurgia de catarata é satisfatória?
Sim. Nós temos um problema no SUS que nós estamos tentando resolver agora, que é exatamente vinculado ao fato da cirurgia de catarata estar sendo considerada simples. Porque se o paciente não tem comorbidade sistêmica, se ele não tem problema cardíaco, não tem problema respiratório, não tem problema cognitivo, ele pode deitar numa mesa ambulatorial e ser operado simplesmente no ambulatório. Só que existem pacientes que necessitam de sutura pós-operatória, de recuperação anestésica, de um monitoramento durante a cirurgia, por conta de risco de aumento de pressão, risco de infarto do miocárdio. Essas pessoas precisam ser operadas no centro cirúrgico com um anestesista. E esse serviço só é oferecido aqui no nosso hospital, na nossa região, né?
No HC de Ribeirão Preto.
Então, nós temos um acúmulo de pacientes que, apesar de ter uma doença relativamente simples, que é a catarata, para fazer a cirurgia precisamos de uma estrutura, né, com anestesista, com uma sala de recuperação e etc. Então, esses pacientes são um pouquinho mais difíceis de ser operados por conta da necessidade dessa estrutura. Mas nós estamos em via de equacionar esse problema.
E qual a porcentagem de indicações da cirurgia, né, e acertos desse número de cirurgias feitas?
É assim, no HC nós estamos ficando com um balanço de 2.500 cirurgias por ano. Mas a nossa região tem muito serviço que realiza cirurgia de catarata. É provável que todas as pessoas acima dos 75 anos teriam benefício de ter o seu cristalino trocado por uma lente mais transparente. Então, hoje em dia, fica um pouquinho difícil de se falar em prevalência, porque praticamente todo mundo precisa depois de uma certa idade. Desde que haja necessidade de visão, desde que o olho tenha prognóstico, se a retina for, né, saudável. Nesse sentido, a maioria das pessoas podem ser beneficiárias da cirurgia. Agora, quanto à taxa de sucesso, existem algumas complicações graves. As principais são a infecção, que a gente chama de endoftalmite, e a segunda mais grave é o descolamento de retina. A endoftalmite ocorre, né, segundo dados de vários países, de 0,1% a 0,01% dos casos operados. Nós temos um estudo em andamento para tentar diminuir a taxa do nosso serviço, que é em torno de 0,1%, quer dizer, 1 para 1.000 ocorre a endoftalmite. E se ocorre a endoftalmite, uma em 10 nós conseguimos tratar para preservação do olho, preservação da visão, mas quer dizer, 1 para 10 mil nós temos a perda da visão. E então, a descolamento de retina é melhor para tratar, né? A maioria resolve e conseguimos normalmente colar a retina com a cirurgia, mas pode haver sequela com diminuição da acuidade visual também.
E o que que causa, no caso, o descolamento da retina? Seria uma má, isso é uma coisa imediata ou seria uma forma... O paciente que não soube cuidar disso depois da cirurgia?
Existem as duas coisas. O descolamento de retina é uma doença que ocorre mesmo sem fatores predisponentes. Na verdade, é o vitro que liquefaz, né? O vitro é a gelatina que preenche o olho. E ele entra embaixo da retina por alguma abertura na retina. Os fatores, os principais fatores que desencadeiam o descolamento de retina são trauma e alta miopia. Como a cirurgia de catarata deve ser considerada um trauma ocular, é por isso que ela aumenta o risco da retina descolar. Então, pela manipulação do olho, é que aumenta o risco do descolamento de retina.
E no caso, então, de uma cirurgia mal sucedida, né? Quais são as consequências, né, disso tudo? E qual a forma de tratamento seguinte? Como vocês médicos agem na sequência?
As duas complicações que eu citei, tanto a endoftalmite, que é a infecção, quanto o descolamento de retina, devem ser detectados o mais rápido possível para o tratamento ter sucesso. A endoftalmite, a infecção, então, detectada rápida, pode ser tratado com injeção de antibióticos intraocular, com respostas excelentes se for tratado rápido. E o descolamento de retina deve ser tratado com cirurgia, ou, às vezes, se o descolamento for pequeno, bem inicial, pode ser tratado com laser, sem necessidade de cirurgia. E o resultado do tratamento depende, como eu falei, do tempo e da severidade, né, da afecção. Se a infecção for muito violenta, é um caso de alguns pacientes, às vezes a injeção de antibiótico não é suficiente e é necessária nova cirurgia. Mas existem casos, a maioria dos casos, quando se faz o antibiótico na fase precoce da infecção, há melhora.
Bom, 3 alunos da USP, São Carlos, desenvolveram um equipamento que pode reduzir em até 10 vezes o custo dos exames de retina. É um retinógrafo portátil que é utilizado anexado a um smartphone que pode ampliar o acesso às avaliações oftalmológicas preventivas. Esse aparelho, se eu não me engano, ainda passa por testes clínicos, né? Mas é uma grande promessa, né? E qual é a sua opinião, professor, a respeito do retinógrafo portátil?
Eu conheço o projeto desses alunos, eles estão em contato conosco no Departamento de Oftalmologia e nós vamos participar dos testes clínicos desse equipamento via o professor Jaiter. E minha opinião é que é um equipamento realmente que pode ajudar na avaliação de pacientes que não podem vir para o hospital. Acho que essa é a principal vantagem, de você poder fazer a foto do fundo do olho sem a necessidade do paciente ser locomovido ao hospital ou ao centro onde há o médico. Então, se as pessoas forem treinadas para fazer a fotografia do fundo do olho com o celular e esse puder enviar essa foto a um médico à distância, vai ampliar muito a abrangência do atendimento, né?
A pessoa não virá para o exame, né? Uhum. E depois o médico irá até o paciente?
Então, aí... Acho que a principal vantagem é você selecionar pacientes que realmente precisam vir.
Sim.
Porque é inviável fazer uma avaliação, né, para procura ativa de doenças na população, tendo que trazer todo mundo no hospital, principalmente em áreas de acesso remoto. Então, se esses... É pensando nessa questão, né? Mas é muito mais do que isso. Por exemplo, num hospital como o nosso, que é multidisciplinar, Se o profissional da neurologia está avaliando um paciente na enfermaria e tiver condições de fotografar o fundo do olho e mandar para o oftalmologista, é muito mais fácil do que esperar o oftalmologista subir lá no oitavo andar para avaliar o paciente. Você entendeu?
Ah, compreendi. Então seria...
Ele traz o oftalmologista para perto do olho do paciente.
Ah, ok.
Então, é realmente o futuro, né? Existem muitas outras, muitos outros projetos que colocam, né, o celular para transmitir dados dos pacientes, o celular virando biosensor. E isso aí já está há algum tempo em desenvolvimento por algumas equipes, não só na oftalmologia, né? Eles monitores de função cardíaca à distância, monitores de eficiência do tratamento de asma à distância. Esses monitores acoplados ao celular para usar a internet, para enviar dado biológico para o médico, eu acho que são a nova revolução da medicina.
Eu imaginei que fosse um aparelho criado para ser utilizado em, por exemplo, comunidades distantes.
Então, sim, obviamente vai ser usado para comunidades distantes, mas não só, né?
Uhum.
Se realmente for fácil fazer a foto, se pudermos treinar profissionais não médicos para fazer a fotografia e ela tenha qualidade para que nós consigamos fazer o diagnóstico à distância, ou pelo menos, se for possível indicar esse paciente eu preciso ver, se eu não preciso,
uhum,
já é um benefício muito grande.
Agilidade no processo,
Agilidade,
né?
No processo.
É. Muito bom. Professor, e quais são, quais as últimas pesquisas feitas em torno da catarata e quais os resultados obtidos?
Nós temos uma pesquisa em fase final de avaliação dos dados, né? Que é a comparação de algumas lentes intraoculares. Obviamente, com esse envelhecimento da população e a necessidade das pessoas mais idosas de trabalhar, existe uma cobrança para que os pacientes fiquem sem os óculos e consigam enxergar tanto de longe quanto de perto. E tem uma tecnologia desenvolvida para essas lentes intraoculares novas que permitem ao paciente ter dois focos após a cirurgia, um para longe e um para perto. Então, nós comparamos três modelos de lentes desses nessa tecnologia e conseguimos determinar que existem pacientes, existem olhos que têm melhor resultado com o implante dessas lentes. Tem pacientes que conseguem chegar de longe e de perto depois da cirurgia de catarata.
Que maravilha, né?
É.
Fantástico. Professor Messias, os números registrados dessa doença, como já vimos, são grandes, né? E nós temos como prevenir a catarata?
Não. É como se nós tivéssemos forma de prevenir o envelhecimento, né?
Eu conversei com o professor André Márcio Vieira Messias, do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Falamos hoje sobre as consequências e principalmente formas de tratamento da catarata, né? Então eu gostaria de agradecer muito a presença do professor Messias aqui conosco. E se restou alguma dúvida ou se você aí, nosso ouvinte, tem sugestões de novos temas para este programa, escreva para o e-mail imprensa.rp@usp.br. E não esqueça de colocar em assunto Saúde Sem Complicações. Voltamos na próxima terça-feira, 1 da tarde. Muitíssimo obrigada, professor.
Eu que agradeço. Foi muito legal a entrevista.
Obrigada.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.